dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta terça-feira, dia 12 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela AlphaCode e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla que liberou ontem de manhã para mais ou menos 1000 pessoas o beta do Full Self Driving, aquele modo que o nome pelo menos fala que é de piloto automático completo, mas que não é bem assim, né? Tá bem polêmica, inclusive por conta disso. Até o equivalente ao Detran dos Estados Unidos falou sobre isso recentemente. Falou pra Tesla pensar melhor se queria lançar o sistema, se era pra lançar com esse nome mesmo e tudo mais, mas ela seguir em frente aí com o lançamento, depois de um atraso, né, que era para ter soltado na semana passada. A Tesla tinha falado já, até para responder essas pressões que ela estava sofrendo, que ela ia soltar esse beta só para algumas pessoas com nota perfeita de segurança, né, atrás do volante lá, de acordo com o sistema que eles têm, né, para medir segurança aí no trânsito, também fazer o preço lá do seguro da pessoa, e até atrasou, né, era para ter saído sexta-feira, na verdade, esse Full Self Drive Mode para essa galera. Aí, mais ou menos no sábado, o Musk tweetou, falou até de um jeito meio genérico, né, que estava sendo atrasado o sistema aí por conta de um empecilho que apareceu de última hora, mas aí pintou aí na manhã de ontem esse update para mais ou menos 1000 pessoas. E ainda sobre as coisas da empresa, o Elon Musk apareceu lá na Alemanha no evento que eles fizeram em Berlim, que ficou na frente de um lugar que tá para ser aquela Gigafactory que eles vão abrir. Falaram, né, que até o finalzinho desse ano, até para pressionar os órgãos regulatórios aí que estão para aprovar a implementação dessa fábrica. É que essa Gigafactory em Berlim tá até agora para receber o aval, né, do governo de lá, até por conta do impacto ambiental e tudo mais, se eles podem sim ou não abrir essa fábrica, mas o Musk falou que eles vão seguir em frente aí com o plano de fazer essa fábrica abertura, na verdade, até o finalzinho desse ano. Essa Gigafactory vai ser usada para fazer só entre 5 mil e 10 mil carros até o final do ano que vem, então um começo bem devagar que eles estão prevendo, mas claro, né, que tem que aprovar primeiro para eles conseguirem aí sim abrir essa fábrica e começar a fazer os carros. E enquanto isso, no mundo do Google, ele lançou o botão Seguir agora lá para quem usa o Chrome no Android. O que esse botão faz quando a pessoa aperta é assinar o feed RSS do site para ela começar a receber as notícias, né, assim que os sites publicarem, numa área nova que apareceu lá quando a pessoa abre uma aba nova. Então, para a galera que usa o Chrome no Android, você consegue tocar no botão de assinar para começar a receber as notícias do site. Eles aparecem todos numa espécie de feed que apareceu numa área nova lá, de quando você abre uma nova aba no Chrome. E caso você queira saber mais sobre isso, né, para entender melhor o funcionamento, né, achar também essas coisas, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda aqui sobre as coisas do Google, ele confirmou que nos aplicativos dele pro iOS o que ele vai começar a fazer é deixar eles com mais cara de iOS e com menos cara de Android, o que tá resolvendo, é um problema, né, que o pessoal vem enfrentando aí de usabilidade. O que rola é que o aplicativo do Gmail, por exemplo, pro iOS, segue as convenções do Google, as convenções visuais, né, do Google, ele fica mais próximo do Android do que do iOS, aí fica meio difícil mesmo de você usar, né, se você estiver acostumado com os aplicativos de iOS, mas vai acabar, isso é de acordo com o Google. Eles falaram que as melhorias que a Apple fez nos últimos tempos facilitaram bastante o trabalho deles, né, pra eles começarem a dar suporte nativo aí agora, o visual do iOS, também navegação e tudo mais, e agora esperar pra ver, né, como é que isso vai se comportar de verdade quando os updates pintarem. Já uma outra novidade também que pintou aí no mundo do Google, foi na verdade não foi nem um vazamento, foi uma notícia antes da hora, que foi publicada pelo The Verge sobre o Chromecast com Google TV. Ontem o The Verge publicou uma matéria mostrando até com fotos da interface, né, que finalmente o Google TV vai ganhar coisa de suporte, por exemplo, a usuários, pra cada um ter sua configuração, aplicativos também, né, preferências, watchlist e tudo mais, mas saiu do ar logo depois da matéria de ter sido publicada. A especulação do pessoal, até por ter foto da interface, né, coisa oficial do Google, é que eles foram salvar o rascunho dessa notícia e acabaram publicando antes da hora, aí tiraram do ar, né, mas claro que já era tarde. De qualquer forma, isso que era até um pedido antigo do pessoal, vai chegar não só na verdade no Chromecast lá com Google TV, mas com TVs também, que tem o sistema Google TV, né, tipo as da TCL e também da Sony. Agora, um vazamento mesmo aqui que aconteceu no mundo do Google foi do Pixel 6, vazou tudo já. Então vazou foto, especificação também, né? Parte de marketing também dos aparelhos. Então estava marcado para o dia 19... Na verdade está ainda marcado para 19 de outubro o evento de anúncio do Pixel 6 e Pixel 6 Pro, mas é o seguinte, né? Se o vazamento estiver certo, claro. Tanto o Pixel 6 normal quanto o Pixel 6 Pro também vão ter a câmera principal de 50 megapixels e é bem maior o sensor, né, em comparação lá com o Pixel 5. A versão Pro vai ter diferente, além, claro, né, do tamanho da tela. Uma câmera a mais também, que é uma teleobjetiva com zoom de 4 vezes. E a câmera frontal também vai ter um ângulo de visão maior, né, pra caber mais gente lá na parte da selfie. Mas é isso, basicamente, a diferença aí de um aparelho para outro. Já uma função bacana que parece que vai ter nos dois aparelhos é uma funcionalidade chamada Magic Eraser. Ela é para apagar umas coisas em fotos, né? Então objeto, por exemplo, pessoas também no fundo da foto que você não quer que saia. Já uma outra coisa bacana também que parece que vai rolar com os aparelhos novos. Vão ser 5 anos de suporte, autorizações de segurança aí do Android, que é sempre bem-vindo, né? Esse suporte é mais de longo prazo do sistema. Aí, por fim, sobre esses vazamentos todos, vazou também o que parece que é uma coisa chamada Pixel Pass, que é uma assinatura não só dos serviços da empresa, mas de hardware também. Isso vai ser uma assinatura unificada que vai incluir, por exemplo, o YouTube Premium, o Google One também, né? Play Pass e tudo mais. É uma assinatura de hardware também, então a pessoa recebe lá pela mensalidade acesso ao telefone Pixel, com upgrades aí também garantidos, né? Até garantia estendida também. Então a ideia aqui, até o nome indica, né? Pixel Pass, é a pessoa assinar o telefone Pixel com passe livre também para os serviços todos de assinatura do Google, mas não vazou o preço. Tem que esperar para ver aí com alguém, isso claro, né? Por enquanto só Estados Unidos. Vamos esperar para ver se eles conseguem pelo menos isso guardar para o evento. Se isso pinta também, né, como vazamento aí nos próximos dias. Mas caso você queira ver tudo o resto ali que eu acabei de comentar, né, parte da câmera inclusive, que é bem bacana, tem vários links aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre um recurso de comunidades que o pessoal descobriu que parece que vai pintar lá no WhatsApp. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação, pelo patrocínio aqui hoje do Loop Matinal. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos e o principal foco que ela tem é desenvolvimento de aplicativos de delivery para grandes marcas. Ela já fez mais de 200 aplicativos para Android e para iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que tem que fazer um aplicativo para o seu trabalho ou para a sua empresa, né? Ou tem uma ideia bacana, né, que você não sabe o que fazer para tirar do papel, faz o seguinte: acessa o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, comenta que eu vi aqui o patrocínio no Loop Matinal e explica a sua necessidade, e pronto, você consegue fazer seu aplicativo com a Alphacode com desconto exclusivo aqui para o seu ouvinte do podcast. Então, mais uma vez, para fazer seu aplicativo com desconto com a Alphacode, acessa lá alphacode.com.br. Muito obrigado, Alphacode, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? O pessoal do site XJ Developers deu uma fuçada no beta do WhatsApp, aplicativo lá da versão deles para Android, e achou uma função nova, com referências lá, uma coisa chamada comunidades. Ainda não tem nada de interface dessas comunidades, o que indica, né, que é uma coisa que tá no começo lá. O pessoal tá começando a programar, mas ainda assim, dá pra saber mais ou menos aí como é que ele vai funcionar. Na verdade, eles especularam que o que isso ia fazer ia ser comunidades tipo os grupos do Facebook, né? Só que direto lá no WhatsApp, mas parece que não é isso. Comentando esse vazamento do site XGA Developers, o pessoal do site WA Beta Info, né, que também publica vazamentos do WhatsApp, falou que eles sabiam já desse recurso e estava esperando interfaces para poder, né, publicar e falar para todo mundo. Eles disseram que essas comunidades, na verdade, são um jeito novo aí do pessoal organizar os grupos dos quais participa, o que é claro, né, que é uma coisa que vai ser útil para quem participa de muitos grupos. Então, pelo menos em teoria, né, se eles estiverem certos, o que vai acontecer vai ser que você vai poder configurar comunidades de culinária, família, né, trabalho e tudo mais, e vai poder colocar os grupos correspondentes embaixo de cada comunidade, então é diferente aí dos grupos do Facebook, né, por exemplo, coisas tipo os canais do Telegram. Agora, uma outra função também que foi vazada, essa sim na mão do pessoal do site WA Beta Info, é do iOS, no beta lá do iOS, né, que eles acharam lá que você vai conseguir fazer uma pausa numa gravação para continuar depois. É que hoje, para cometer um áudio contra alguém, você tem que fazer tudo de uma vez só, né, então você grava o áudio e manda lá para a pessoa para você poder incomodar, mas você vai conseguir pausar a gravação do áudio no meio, né, depois voltar a fazer a gravação para aí sim mandar. Então vai dar para começar a gravar um áudio, aí você espera um pouquinho, né, você vai fazer outra coisa, aí você volta, termina de gravar o áudio, e aí sim você manda esse áudio completo para outra pessoa. E caso você queira ver um vídeo do recurso em ação, né, que não tem previsão de lançamento oficial, tem link aqui na descrição. Bom, e por último, sobre as coisas do Facebook, a executiva Frances Haugen, que é uma ex-funcionária da empresa, vai fornecer documentos para a Europa e também vai pro Reino Unido, né, para fazer um depoimento lá frente ao parlamento em 25 de outubro, tipo que ela fez recentemente nos Estados Unidos. Na semana passada eu comentei que depois de ter vazado documentos pro Wall Street Journal, ela depois no Senado americano, né, para explicar pros políticos lá como é que o Facebook tá piorando a humanidade só para ter um pouco mais de lucro, e a mesma coisa que ela deve fazer, né, com o parlamento também no Reino Unido. O depoimento dela vai acontecer por lá como parte de um projeto de lei que vai regulamentar a operação de redes sociais no Reino Unido. E agora é esperar pra ver, né? Não tem, pessoal, não espera muito aí de novidades em relação ao depoimento que rolou na semana passada. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela lançou ontem o iOS 15.0.2 com updates aí importantes, né, de segurança e funcionalidade. O principal bug que ela corrigiu é quando você salvava uma foto ou uma conversa do iMessage e colocava no seu rolo de fotos. Se você deletasse essa conversa, a foto também desaparecia, mas tem correções aí também, né, do MagSafe lá, parte dos AirTags também. E por último, sobre a Apple, e fechando aqui o episódio de hoje, ela confirmou que vai entrar com recurso para reverter uma decisão lá do julgamento da Epic Games. No comecinho do mês passado, eu comentei por aqui que ela tinha conseguido se defender de 9 das 10 acusações. Em uma delas, né, só que a juíza, ela decidiu em favor da Epic Games, e é essa que ela vai tentar reverter também nos tribunais. Essa única derrota que a Apple teve nesse caso é que abria caminho para a Apple começar a ter que aceitar agora em dezembro, no finalzinho desse ano, pagamentos em aplicativos por fora do sistema da App Store, e era claro, né, que ele ia tentar reverter essa decisão também. Então, ao invés de entrar no ar em dezembro agora essa mudança, é bem provável que leve uns anos ainda para essa história desenrolar, mas isso já era esperado, né? Do lado da Epic também, ela tinha avisado já que também ia recorrer das 9 decisões aí que foram feitas em favor da Apple, então ninguém esperava que esse assunto fosse acabar tão cedo mesmo. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um podcast também, né, um aplicativo bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!